Ouça agora o podcast de notícias do The Notícias.
Robinson Santos Almeida nasceu em Jequié em 16 de março de 1965. É engenheiro eletricista filiado ao Partido dos Trabalhadores. Atualmente é deputado estadual no exercício do segundo mandato consecutivo. Robinson também foi deputado federal e secretário de comunicação do estado da Bahia. E ele está conosco ao vivo pelo telefone para participar do nosso quadro Por Dentro da Política. Deputado estadual Robinson Almeida, muito obrigado por ter aceito o convite, por participar conosco aqui do Transnotícias. Como vai? Tudo bem?
Boa tarde, noite aí chegando em Feira de Santana e toda a região. É um prazer falar com vocês e uma boa noite especial para todos os ouvintes da Transbrasil, no programa Transnotícias, comandado aí por João e por Pondé. Estou à disposição de vocês.
Para começarmos, por que Robinson Almeida busca a reeleição para a Assembleia Legislativa da Bahia?
Eu busco a reeleição porque exerço um mandato parlamentar que tem compromissos com vários segmentos da Bahia. Eu sou do time do presidente Lula, do governador Jerônimo, filiado ao Partido dos Trabalhadores há 40 anos e exerço um mandato que muito me honra, concedido por 60 mil baianos há 4 anos atrás, dentre eles mais de 15 mil domiciliados em Feira de Santana. E tem um meu programa, minha agenda, a defesa do projeto nacional e do projeto estadual aqui liderados por Lula e Jerônimo, respectivamente, e ações para aprovar esses projetos enviados pelo governo do estado à Assembleia Legislativa, que melhoram a qualidade de vida do povo e as ações mais diretas do nosso mandato parlamentar, representando trabalhadores, representando a agricultura familiar, representando lutadores e lutadoras sociais de diversos movimentos e também defendendo a democracia, defendendo a soberania do nosso Brasil e defendendo, em particular, os interesses dos municípios onde eu sou mais votado, onde eu tenho delegação para fazê-lo. Então, eu creio que, por conta desse meu histórico, eu vou colocar o meu nome novamente para apreciação da população, se devo continuar como deputado ou se não terei essa recomendação.
Oi, deputado. Boa tarde. João falando com o senhor agora. Mais uma vez, bem-vindo aqui ao Transnotícias. Obrigado pelo seu tempo. Falando agora aqui especificamente de Feira de Santana, na última eleição o senhor teve 15.854 votos aqui na nossa cidade. A gente quer lhe questionar a respeito das suas expectativas para esse ano com relação ao seu desempenho nas urnas aqui em solo feirense.
Olha, eu tenho aí uma parceria muito sólida com o deputado federal Zé Neto, que nós nos conhecemos desde o tempo de universidade e a vida nos levou a caminhos convergentes na atuação política. Ele deputado federal, eu deputado estadual, e a gente faz essa parceria em Feira de Santana e em vários municípios da Bahia. Em Feira, nós temos lutado para levar ações do governo do estado e participando diretamente para a solução de diversos problemas acumulados em Feira de Santana, que foram resolvidos, equacionados com a nossa participação. Posso citar os mais recentes: a recuperação do complexo do carro de boi, a inauguração da abóbora, né? A gente teve diretamente, eu e Zé Neto, à frente desse projeto, dessa proposta, a construção do centro de convenções e o teatro de Feira de Santana, que eu tive a oportunidade de criar uma lei denominando, né, o espaço como Carlos Pita, em homenagem a esse grande feirense que nos deixou no ano passado, um grande cantor e compositor brasileiro, né, com grande referência nacional, não só regional. E também as ações na zona rural do município, a construção das novas estradas de Jaguara e de Tiquaruçu, emendas parlamentares para levar trator, microtrator, caixas d'água para o povo da zona rural, em várias comunidades. A gente tem feito essa atuação na área de educação, na parceria com o vereador Ivan Berg. A gente tem colocado emendas parlamentares em todas as escolas estaduais para comprar computador, material didático para reforçar o trabalho das professoras e dos professores na sala de aula, também de infraestrutura. Todo ano eu coloco emendas parlamentares para as escolas estaduais de Feira de Santana e a gente vai cuidando e estando presente na cidade. Eu tenho um escritório político, toda semana estou 2-3 vezes em Feira de Santana. Essa semana, na sexta-feira, estarei aí presente, atendendo lideranças no gabinete, participando das atividades gerais da cidade, acompanhando o governador nas suas agendas. Creio que busco honrar essa digna representação de mais de 15 mil votos que o povo de Feira me concedeu, e vou trabalhar muito, conversar muito, para que a gente possa repetir uma boa performance na cidade.
Deputado Robinson Almeida, o debate sobre a perda de representação de Feira de Santana, tanto na Assembleia Legislativa como no Congresso Nacional, a perda ao longo dos anos, já que tivemos uma representação muito maior nessas duas casas, esse debate tem sido muito frequente, muito intenso aqui na cidade. Qual é o seu olhar sobre essa discussão, sobre aqueles e aquelas que defendem o voto nos candidatos e candidatas domiciliados em Feira, nascidos, nascidas em Feira de Santana? Nós queremos saber a sua opinião sobre esse debate e também se o senhor se considera um candidato de Feira de Santana, a despeito de não ter nascido aqui.
Olha, Feira é um município que abriga, né, muita gente que chega de fora. O exemplo aí na política é que o prefeito de Feira de Santana é natural de Paripiranga e nem por isso a cidade deixa de acolher e escolher também como representante. E eu também fui acolhido, porque sou cidadão feirense, a Câmara de Vereadores por unanimidade me concedeu um título e me sinto da cidade, né? Apesar de eu não ter nascido, eu vivo o dia a dia de Feira de Santana, frequento os espaços da cidade, participo das suas demandas, das lutas, das suas conquistas institucionais. Então, esse sentimento eu carrego e eu entendo esse apelo do voto regional, porque vem acompanhado de uma tese que o deputado eleito na cidade vai ter um retorno maior com a cidade. E o que eu procuro fazer é isso, é dar um retorno maior de presença física, das emendas parlamentares, da articulação institucional para levar programas, projetos, né, atividades para a cidade. Então, nesse sentido, eu me sinto perfeitamente feirense, né, e considerado como um dos representantes da cidade pela nossa forma de atuação, né? Nascer em Feira dá um pré-requisito às lideranças, mas o fundamental é atuar por Feira, fazer por Feira, né? E isso eu tenho uma avaliação que eu busco corresponder a esse voto de confiança que a população de Feira me dá. Não é só nessa eleição, não. Nas duas eleições em que eu fui eleito, eu tive uma votação expressiva que se repetiu, creio que aprovando a minha conduta parlamentar.
Mais uma vez falando em 2022, deputado, naquela oportunidade o senhor não teve a concorrência de nenhum nome do PT aqui em Feira. Dessa vez, no entanto, terá Silvio Dias e Ângelo Almeida, que também serão candidatos a deputado estadual, e a gente questionou o senhor qual impacto isso pode ter sobre a sua votação aqui em Feira.
Olha, Feira é uma metrópole, né? São mais de 650 mil habitantes e mais de 400 mil eleitores. Então, Feira cabe várias candidaturas, não é uma cidade pequena nem média, é uma cidade de grande porte, maior que várias capitais no Brasil. Então é muito natural que tenha várias lideranças e candidaturas. Em 2018 eu concorri com Beldes, que era vereador e foi candidato a deputado estadual. Então para mim não é novidade concorrer com lideranças petistas na cidade. Em 22, Ângelo não foi pelo PT, mas foi candidato pelo PSB e também se elegeu, e foi bom para a Feira que ele se elegesse. Concorri contra Luiz da Feira, que é do nosso grupo, foi por outro partido, mas da mesma base aí do governador Jerônimo. Então, para mim, não é inédito ter concorrências dentro do campo político e particularmente no PT. Eu torço para que todos tenham um bom desempenho. Para a Feira de Santana é importante que eleja Ângelo, que eleja Silvio, que também eu me reeleja. E eu vou conviver de forma muito natural, respeitosa, democrática, com todos esses que eu não considero inimigos. São concorrentes, adversários de uma campanha, mas são pessoas amigas, queridas, e torço pelo sucesso delas.
Deputado, o senhor falou agora há pouco sobre essa parceria que o senhor tem com o deputado federal Zé Neto já há muitos anos. E eu gostaria de saber se o senhor tem outras dobradinhas tão fortes. Afinal de contas, Zé Neto foi o segundo mais bem votado dos candidatos do PT à Câmara Federal nas últimas eleições. Então, o senhor tem outras dobradinhas tão fortes como essa em outras regiões do estado? Nesse momento, como tem sido o diálogo do senhor com outras grandes lideranças do partido buscando a sua reeleição?
Olha, eu tenho uma preferência por duas candidaturas petistas orgânicas que fazem parte do meu grupo político dentro do PT, que são as candidaturas do deputado federal Zé Neto e do deputado federal Afonso Florence. Com o Afonso eu tenho uma relação ali na região de Irecê, na região oeste, em Salvador e algumas outras cidades mais isoladas. Com Zé Neto, o Feira de Santana, todo o Portal do Sertão, o Recôncavo e grande parte de Salvador. Então isso assim, engloba cerca de 70, 80% das minhas dobradinhas com deputado federal. Aí tem com outros, com Jorge Sola, eu tenho em Dom Macedo Costa, com Maria Marighella, eu tenho relação aqui em Salvador, com o deputado Valmir Assunção, com o deputado Joseildo Ramos em Irará. Então isso aí vai diversificando, mas é mais pontual em algumas cidades. Agora as parcerias orgânicas, estratégicas, de grande votação, estão concentradas no deputado federal Zé Neto e no deputado federal Afonso Florença.
E agora sobre a disputa para o governo do estado, deputado Robson, qual é a avaliação que o senhor faz dessa eleição de outubro próximo para o governo do estado, especialmente porque a oposição tem adotado um discurso muito duro em relação à segurança pública e à saúde, mas principalmente sobre essa questão da regulação. Essas pautas, na avaliação do senhor, podem ter eco junto ao eleitorado?
Olha, eu avalio essa eleição comparado com 2022. Mais ou menos nessa época, o ex-prefeito de Salvador tinha 60% de intenções de voto e o governador Jerônimo não chegava a 2 dígitos. E no decorrer da eleição, quando a população foi entender quem eram os candidatos, que grupos políticos participavam, os projetos que defendiam, o governador saiu em primeiro, no primeiro turno, por um quantidade pequena de votos, não encerrou ali a eleição e no segundo turno consolidou a vitória. Hoje, todas as pesquisas, eu não vou me ater a número, mas tendência, indicam uma saída mais equilibrada, né? Os dois candidatos ali, pesquisas ora com um na frente, ora com o outro, e eu creio que isso aponta um favoritismo de Jerônimo na eleição. Porque comparado com o período anterior, né, Jerônimo já sai muito equilibrado e com a campanha tem muito a que mostrar. Jerônimo fez muito pela Bahia. Vocês falaram aí, eu fui secretário de comunicação de Wagner, fui deputado com Rui, fui deputado com Jerônimo. Então, eu vi esses 20 anos tudo o que aconteceu de uma posição privilegiada. E posso lhe dizer que na história da Bahia não teve um governador que fez tanto como Jerônimo fez nos seus 3 anos e meio. Jerônimo já entregou 13 hospitais, 13 novos hospitais, já entregou mais de 300 escolas de tempo integral. Jerônimo está construindo 40 quilômetros de VLT aqui em Salvador, na capital, dobrando a linha de trem, né? 40 do metrô e 40 do VLT, são 80. Salvador vai dar um outro salto na sua mobilidade urbana. Jerônimo trouxe a BYD depois que a Ford fechou, e é a maior empresa de carro elétrico do mundo, gerando 10 mil empregos na região metropolitana em Camaçari. Jerônimo está levando o metrô da Lapa até o Campo Grande aqui em Salvador, mais 1 quilômetro. Fez o novo Teatro Castro Alves. Então, Jerônimo, na agricultura familiar, recorde de investimentos, o programa Bahia Sem Fome, que tirou muita gente da linha da pobreza, a Bahia saiu do mapa da fome junto com o Brasil. Então, Jerônimo tem muito, mas muito o que mostrar nesses 4 meses que faltam para a eleição, e eu acredito que ele terá uma vitória de primeiro turno. A oposição, ela é monotemática, às vezes, né, surge outro tema, mas fica batendo em segurança, mas já foi comprovado em outras eleições que isso não mobiliza o voto do eleitor, porque o eleitor olha para o Brasil todo e vê que é um problema sistêmico, que não tem nenhuma solução, que nenhum estado conseguiu resolver, que é um problema nacional e internacional vinculado ao consumo de drogas. Essa é a violência urbana que a gente enfrenta hoje. O governador tem dado resposta, equipado a polícia, contratado policiais, reduzido os indicadores ano após ano. Há uma sensação ainda preocupante de insegurança nas grandes cidades, mas é um ambiente que nós vivemos hoje em todo o Brasil, em todas as cidades, em todos os estados, com a presença dessas organizações criminosas. Então, acho que a oposição vai quebrar a cara novamente se insistir nesse samba de uma nota só.
Deputado Robinson Almeida, sobre a eleição para a presidência da República, na sua compreensão, qual é o impacto que a eleição deve ter neste ano de 2026, especialmente considerando a disputa por vagas na Câmara Federal, nas Assembleias Legislativas, especificamente com relação à Bahia? Quais são as suas avaliações, suas considerações a respeito dessa questão?
Olha, ao longo da história tem mostrado, né, que a eleição presidencial tem um peso muito grande para decidir a eleição do governo na Bahia. Eu acompanhei a primeira vitória de Wagner, era coordenador da sua campanha, e pude ver que a força de Lula na época puxou a Bahia para fazer uma mudança histórica, que estava há 40 anos com o mesmo grupo político que está na oposição hoje. E de lá para cá, na eleição presidencial, sempre teve um peso grande, e na última, inclusive, todos nós acompanhamos que a indefinição do governo, do candidato da oposição em relação ao candidato presidencial, que ficou batizada como Tanto Faz, foi impactante, né, no resultado da eleição, porque a população quer saber se a Bahia vai estar alinhada com o presidente e vai ter o apoio do governo federal para enfrentar os seus problemas. Você está vendo aí a duplicação do anel de contorno, está concluindo agora por uma decisão do presidente Lula, na parceria com o governo do estado, e Feira de Santana vai resolver um dos grandes gargalos, né, rodoviários do Brasil, que é a duplicação completa do anel de contorno. E isso vai refletir também nas eleições de deputado federal, de deputado estadual, de senador. Eu acredito aqui que Wagner e Rui serão eleitos senadores junto com Jerônimo, e o presidente Lula vai repetir a votação que teve há 4 anos atrás, por conta do sucesso que tem sido o seu governo e essa parceria para a Bahia. Eu tenho andado muito no interior. Essa semana eu passei 4, 5 dias viajando, rodei a região de Irecê, rodei o Oeste, terminei em Ipirá, aí pertinho no domingo, no PGP, E vejo o clima que está embaixo na sociedade. O clima é de otimismo com a eleição e a reeleição de Lula e de Jerônimo. E os deputados federais e estaduais que estiverem alinhados com esse projeto serão beneficiados por essa onda, né? Por esse ambiente favorável a votar no que nós definimos aí ao longo do tempo com o time de Lula. E acho que a gente vai ter uma vitória importante da base do governo, tanto para a eleição de deputado federal quanto para a eleição de deputado estadual.
Deputado estadual Robinson Almeida, muito obrigado pela participação conosco aqui na Transbrasil FM, no programa Transnotícias, no nosso quadro Por Dentro da Política. Um grande abraço e muito boa sorte nessa labuta pela reeleição.
Eu que agradeço aí ao Grupo Transbrasil, agradeço a você, Pondé, a João, por essa oportunidade de prestar contas da minha atividade parlamentar, emitir minhas opiniões, minhas avaliações, exercer a função pública que o povo da Bahia me concedeu para representá-lo no Parlamento Baiano. Desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e um abraço especial à sua grande audiência em Feira de Santana e região.
Agora são 5h59, 5 da tarde, 59 minutos. Vamos para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco estaremos de volta com mais participações, com mais informações aqui no Transnotícias.